Queria, antes de começar o shiur, falar que vamos dedicar esse shiur, Lerefuah Shleimah. Tem uma moça jovem, recém-casada, que está grávida e ela foi para o hospital hoje. Está com uma certas dificuldades na gravidez e tem que ter uma brachá para continuar a gravidez. O nome dela é Gila Minge Bat Abigail Breiner. Gila Minge Bat Avigail Braine, que ela tenha uma refuá shlemá e que ela consiga terminar a gravidez dela e ter o filho com saúde. Mizrat Hashem. Rabotai, eu queria ainda esse shiur também continuar a falar sobre Korach, porque eu acho que dá para tirar mais algumas conclusões de Parashat Korach. Antes de mais nada, a semana passada eu falei para vocês que os livros, eles falam por que mesmo Korach era uma pessoa grande e por que mesmo ele não foi escolhido para ser o líder de Am Israel, não foi escolhido para ser o Kohen, não foi escolhido para ser o nascido, o Sheve dele. Então, falamos semana passada que o Stiper, ele fala no livro dele que os critérios de Hashem não são diferentes dos critérios que tem aqui nesse mundo. Para Hashem, é nomeado. A pessoa que não quer ser nomeada, ela é nomeada. Ela é nomeada. Tanto faz. Isso mais importante é isso. Aaron HaKohen não queria ser nomeado. Moshe Rabbeinu não queria ser nomeado. E assim por diante. E o problema com Korach foi esse, que ele sim queria ser nomeado. Isso era o problema. E eu contei para vocês do Chazon Ish, que como ele fugia, ele não queria ser o Gadol, não queria ser, mas no fim ele foi mesmo. Eu me lembrei nessa semana uma outra história também. A verdade é, para vocês saberem, que todos os nossos Gdolim eram assim. Eles fugiam da, não queriam ser famosos, não queriam ser líderes, eles fugiam. Mas por isso mesmo que eles fugiam, a Kadosh Baruch Hu fazia eles serem os líderes. Eu tenho uma história com Hatam Sofer, muito bonita. O Hatam Sofer, ele foi o líder da, faz 300 anos atrás, da toda a Europa, da Yahadut, húngara, de Viena, de toda. Ele era um gadol muito grande. E ele também, quando ele casou com uma menina, ele era já quando jovem, muito Talmid Chacham. Então, na biografia dele está escrito, ele casou com uma menina de uma casa rica. E o pai da menina prometeu para ele que ele vai sustentar ele, que ele pode continuar a estudar. E é isso que ele queria. Ele queria continuar a estudar a Torá. E o sogro prometeu para ele que ele vai sustentar ele. E assim começou a vida de casado. Ele estudando Torá e o sogro sustentando. De repente, começou a ir mal, piorar a situação para o sogro. E o sogro, falando para a filha, que está piorando, manda para a filha não contar para o Hatam Sofer, porque ele não quer atrapalhar o Hatam Sofer do estudo dele. E aí o Hatam Sofer não percebeu nada, e ele continuou estudando, e o sogro piorando a situação, e até que um dia a filha começou a vender, a esposa do Hatam Sofer começou a vender roupas, começou a vender coisas, joias que ela tinha, para poder o marido dela continuar a estudar a Torá. Até que chegou uma hora que a esposa do Hatam Sofer, ela tinha um lenço com uma pedra nesse lenço que ela usava Shabbat. Ela só usava Shabbat, Lechvot Shabbat. E ela pegou e vendeu isso para poder ainda continuar a estudar o marido dela. E o Hatam Sofer chegou em casa da sinagoga sexta-noite e ele percebeu que a esposa não estava vestida aquele lenço com aquela pedra e perguntou para ela o que aconteceu. E ela teve que abrir o jogo com o marido e falar, olha, saiba que meu pai perdeu todo o dinheiro e ele não consegue mais sustentar a gente. Então eu tive que vender esse lenço para isso. E na época estavam pedindo muito para o Hatam Sofer virar rabino numa cidade, mas ele não quis, não quis. Logo depois desse Shabbat, ele foi aprender, vocês não vão acreditar, ele queria aprender a costurar, porque ele queria ser um alfaiate. Ele não queria virar rabino, não queria virar rabino. Então ele foi aprender a ser um alfaiate, para poder ter passado o trabalho dele de ser alfaiate. Mas vocês podem imaginar que, não sei se ele era muito bom, o alfaiate, o Hatam Sofer, e aí ficaram insistindo para ele aceitar Rabanut, uma cidade, não que cidade que foi, e no fim, por Parnassá, ele teve que aceitar Rabanut, ele começou a ser rabino e começou a virar o gigante, o Hatam Sofer. Mas também ele fugiu disso. Eles, todas essas pessoas grandes, mesmo grandes, elas fogem dessa liderança, fogem, não querem isso. E isso foi o problema com Korach. Korach, isso foi o problema, ele queria a liderança. E para Hashem, quem quer, não é bom. Só é bom aquele que não quer, aquele que foge disso. Isso que é o critério de Akadosh Baruch Hu. Muito bem. Isso é só para terminar o que nós falamos semana passada. Eu queria falar para vocês mais um ponto nessa paraxá, que tem a ver que nós já falamos para a Shiur passada, estamos terminando agora um ciclo de Shiurim de Paraxá da Shavua, e eu queria mostrar para vocês, na paraxá de Korach, quando Moshe Rabbeinu, ele criticou Korach, ele chamou a atenção de Korach, o lashon de Moshe Rabbeinu é assim, Vayomer Moshe el Korach, falou Moshe para Korach, Shimunab Nei Levi, me ouçam, Hamat Mikem, é pouco para vocês que Ivdil Eloquei Israel etchem Yadat Israel Akriv etchem Eilav. É pouco para vocês que Hashem escolheu vocês Lavot et Avodat Mishkan Hashem. Hashem escolheu vocês para trabalharem no Mishkan. Velamod Lifnei Aida Leshortam. Isso é pouco? E agora, Veakrev Otchav et Kolachecha Bnei Levi Itach Uvikashtem Gam Kehuna. Você quer também ser Kohen? É pouco para você ser Levi? E você quer também ser Kohen? Isso foi o argumento que Moshe Rabbeinu usou para criticar o Korach. E ele falou, desculpa. Deixa eu só desligar o celular, não atrapalhar. O argumento foi, você já é Levi, é pouco ser Levi? Você quer ser Kohen? É pouco isso? Isso foi o argumento que Moshe usou para Korach. Rabotai, tem duas perguntas nesse pasuk bem fortes. A primeira pergunta, que argumento é esse? Todo mundo tem que querer crescer, todo mundo tem que querer, é a ambição da pessoa, a pessoa sempre quer mais. A pessoa sempre quer mais. Que argumento que é esse? Falar, não, mas você já é Levi, para que você quer ser Kohen? Não, eu sou Levi, eu sei que eu sou Levi, mas eu quero ser Kohen, eu quero ser mais que Levi. Kohen é mais que Levi, é mais próximo de Hashem, é mais Hashuv do que Levi. Que argumento é esse? É como se eu chegasse para um aluno da Yeshiva, Rabotai, e falaria para ele assim, um aluno que ele acabou um Perek de Gemará, e ele quer estudar mais um Perek de Gemará, eu falaria para ele, é pouco um Perek? Quer estudar mais um Perek? Que argumento que é esse? Claro, a pessoa sempre quer mais. E é bom, isso faz parte da ambição da pessoa, a pessoa sempre querer mais. Que argumento é esse de Moshe? Primeira pergunta. E segunda pergunta, quem sabe hebraico, e vocês sabem hebraico, todos vocês, o Lashon está errado aqui na Torá. Hamat Mikem. A Torá devia falar Hamat Lachem. É pouco para vocês. É pouco para vocês que vocês são Levim, que vocês querem ser Kohen. Que Lashon é esse Amat Mikem? Está errado. A gramática está errada. É pouco de vocês. Mikem quer dizer de vocês. Está errado esse Lashon. Qual que é o Pshat? Então, prestem atenção. Tem duas respostas para a primeira pergunta e uma para a segunda. Primeira resposta que vai responder as duas perguntas. A verdade é que o Sidur Shel Shabbat é um livro Hassidi, Sidur Shel Shabbat. Ele faz essa pergunta. Esse Lashon de Mikem está errado, ele fala. Devia estar escrito Amat Lachem, não Mikem. Fala o Sidur Shel Shabbos, uma resposta muito boa. E isso responde a primeira pergunta também. Vocês sabem que tem um outro lugar na Torá, a mesma pergunta, o mesmo Lashon, linguagem que está, não dá para entender. No fim da Torá, no fim do Humash, tem um pasuk em Parashat Azino. O pasuk fala... Que lo davarek humikem. A Torá fala, a Torá não é uma coisa vazia para vocês. Lo davarek humikem. Não é uma coisa vazia. Que hu chayechem. A Torá é a vida de vocês. O badavar azet arichu yamim ala adamai. Com a Torá vocês vão ter arichut yamim badaman na terra. A Torá está falando lá que a Torá não é uma coisa vazia. Tem muito conteúdo a Torá. Muito conteúdo. Não é vazia a Torá. E lá também a Torá usa esse lashon. Que lo davarek hum mikem. Lá também está errado. Lá devia estar escrito lo davarek hu lachem. Não é uma coisa vazia para vocês. Porque a Torá escreveu mikem, de vocês. E lá, essa pergunta, a pergunta Yerushalmi. Yerushalmi faz essa pergunta lá. Yerushalmi responde uma resposta muito boa, Rabotai, muito atual essa resposta. Fala Yerushalmi lá, que a Torá está falando o seguinte, que lo davar rekhu, a Torá não é uma coisa vazia. A Torá é cheio de conteúdo, a Torá. E se você não sabe isso, se você não percebe isso, mikem, o problema está com você, não com a Torá. A Torá não tem problema, a Torá está cheia de conteúdo, não é vazia, não. Se você não está enxergando isso, o problema está com você, você não consegue perceber isso. Você não consegue perceber, você não consegue valorizar a Torá como tem que valorizar. E por isso, isso fala a Torá, que lo davarek, não é vazia a Torá. E se você acha que é mikem, muitas vezes, para vocês saberem, muitas vezes, eu ouço argumentos, questionamentos de pessoas que perguntam para a Torá coisas que eu vejo que elas estão perguntando porque elas nem sabem, elas nem entendem as coisas, tudo por cima, tudo superficial, mais ou menos, ouviu dizer, e aí está cheio de perguntas. Muitas vezes acontece que às vezes nem dá vontade de responder para a pessoa, porque eu vejo que ela nem começa a entender. Ela está perguntando coisas que está errado, que ela entendeu errado na Torá. Então, muitas vezes é isso. A Torá é incrível, como é cheio de conteúdo, de midot, de moral, de, como a gente já falou muitas vezes, a felicidade da pessoa está na Torá. Se a pessoa, às vezes, não percebe isso, me queima, o problema está com ela. Ela não estudou a Torá, ela não sabe o que é a Torá, ela ouviu coisa aqui, coisa ali, tirou conclusões erradas. Muitas vezes acontece isso. Então, isso fala a Torá lá. Isso fala no Shalom e Pshat, aquele pasuk lá em Pashat Azino. Fala o Sidur Rosh el Shabbat, que a mesma coisa vai ser aqui, Rabotai, Pshat no Pasuk. Moshe Rabbeinu falou para Korach assim. Vocês se lembram, Rabotai, que eu falei para vocês uma vez, a Mishnah fala em Pirkei Avot, Eis eu Ashir Asameach Bechelko. Quem que é uma pessoa rica? A pessoa que é Asameach Bechelko, que ela está contente com o chelek dele. E eu sempre pergunto para essa Mishnah, falei aqui nesse shiur já, se não me engano, também, como que Rahamim podem falar para a gente Sameach Bechelko? Toda pessoa tem a sua ambição, toda pessoa tem que querer mais. É ambição, é o ser humano assim. O ser humano sempre quer mais. Como que Rahamim podem chegar e falar, quem é rico, a pessoa que Sameach Bechelko, ela está contente. Como assim? Não pode ser. A pessoa sempre tem que querer mais e mais e mais. Que história é essa de Sameach Bechelko? Então, eu falei para vocês, a resposta para essa pergunta é Sameach Bechelko não quer dizer eu não quero mais. A pessoa pode querer mais, mas ela tem que valorizar o que ela tem. Quer dizer o seguinte, prestem atenção. Existem dois motivos possíveis porque a pessoa quer mais. Muitas vezes a pessoa valoriza o que ela tem, ela valoriza cada centavo que ela tem, mas ela quer mais. Não é contradição isso, ela valorizar o que ela tem e ela quer mais. Não é contradição. Existe muitas vezes que a pessoa quer mais porque ela nem valoriza o que ela tem. Ela não pensa um minuto que ela tem, ela só pensa o que ela não tem. Ela não dá nenhum valor que ela tem sim. Isso está errado. Fala Mishnah em Pirkei Avot, Eis eu Ashir Asameach Bechelko. Ele valoriza o que ele tem. Ele quer mais. Claro, a ambição da pessoa é querer mais. Mas eu valorizo cada centavo que eu tenho, e eu quero mais. Eu valorizo cada coisa que a Shem me dá, eu quero mais. Isso não é tirar. Isso para a Mishnah. A Mishnah nunca pensou em falar que você não queira mais. Pode querer mais, mas valorizar o que você tem. Moshe Rabbeinu, Rabotai, ele percebeu que isso que Korach não estava contente com o trabalho dele de Levi, não é porque ele quer mais, e porque ele não sabe valorizar o que ele tem. Ele não sabe valorizar o que é um Levi. A pessoa pode querer ser Kohen, que ela é Levi, porque ela valoriza que ela é Levi, mas ela quer ser Kohen, mais ainda. E a pessoa pode valorizar, ela nem valoriza o que ela tem de ser Levi. Moshe Rabbeinu percebeu isso. Isso foi, ele falou para Korach, Korach, Hama'at É pouco para você ser Levi? Você sabe o que quer dizer ser Levi? Sabe o que é trabalhar, corrigir o Arão, trabalhar no Mishkan? E se você acha que é pouco, Mikem, fala o Sidurô, seu Shabbat. O problema está com você. Você não sabe valorizar o que, que você tem. Por isso que você quer ser Kohen. E isso está errado, Rabotai. Isso que Moshe Rabbeinu falou para Korach. Eu estou percebendo que falta você valorizar. Rabotai, a gente falou as últimas semanas bastante sobre essa midá. Estamos terminando agora o ciclo. Eu falo e eu repito para vocês. A midá mais importante que tem, que a pessoa tem que trabalhar sobre isso, a pessoa valorizar o que ela tem, valorizar tudo que ela tem. A gente viu desde Pashat Balotcha, quem se lembra? Em Pashat Balotcha a gente viu, eles tinham tudo que eles queriam, o man era tudo. Não, eles querem a carne, eles querem o peixe, porque eles não valorizavam o que ele tem, só valorizavam o que eles não têm. Pashat Shlach a gente falou, Eretz Israel tem tantas qualidades, tantos pontos positivos, mas eles só valorizavam os pontos negativos. Não sabiam valorizar o que tem. Korach é a mesma coisa, Rabotai. Korach não sabia valorizar o que ele tem. Ele só pensava no que ele não tem, que é ser Kohen. Isso chamou a atenção dele, Moshe Rabbeinu. Moshe, valoriza o que você tem. Você é Levi, você não sabe valorizar o que você tem. Moshe Rabbeinu percebeu. Aqui não é Stam que ele quer ser Kohen, ele acaba não tá entendendo o que ele tem nas mãos dele, então ele quer uma coisa que ele não tem, isso está errado. Aquela famosa, eu quero falar para vocês uma coisa que eu falei para os meus alunos semana passada, eu acho que é muito verdade, talvez é simples, talvez, mas é muito verdade. Eu perguntei para os meus alunos uma pergunta um pouco boba, talvez, mas eu queria mais a resposta, eu queria falar para eles. Eu falei para eles assim, a gente fala muito sobre o copo metade cheio e metade vazio. Todo mundo tem o seu copo metade cheio e metade vazio, todo mundo. Falamos sobre isso já, ninguém não tem tudo que ele quer e ninguém não tem nada. Todo mundo tem um pouco sim e um pouco não, todo mundo. Então eu perguntei para os Bahurim, como que a gente faz a brachá todo dia de manhã? Shasali kol tzorki. Hashem me dá tudo, toda a minha necessidade. Não é verdade. Hashem me dá metade, não tudo. Hashem me dá só a metade do copo, não o copo inteiro. Então, eu devia falar na brachá, um pouco por piada, né? Shasali chatzi tzorki. Metade da minha necessidade, que é a metade do copo cheio. Porque a gente fala na tefilá, a brachá shasali kol tzorki. Essa é a pergunta que eu perguntei para eles. Eu falei para eles que a resposta é simples, mas não todo mundo entende isso. A gente tem que entender que a metade vazia do copo também é a nossa necessidade. Se Hashem não dá para a gente, não enche o nosso copo inteiro, Hashem sabe o que faz. É que é bom para a gente que a outra metade esteja vazia. A pessoa que ela tem um copo cheio completamente, ela pode chegar a ficar orgulhoso, pode chegar um monte de coisa. Hashem sabe. Se Hashem dá para cada um o que ele dá e não dá o que ele não dá, é porque Hashem sabe que isso é bom para a pessoa. Então a gente faz a brachá, shasali kol tzorki. A metade cheia do copo é tzorki, e a metade vazia do copo, que eu não tenho, é tzorki também. Se Hashem não deu kahuná para Korach, Hashem deu Levi, que era a metade cheia do copo dele, ele não tinha kahuná que ele queria, Hashem sabe o que faz. Então Hashem não achou bom para ele ser Kohen. Asali kol tzorki. A pessoa tem que saber isso. Que ela não tem, mas o que ela tem, valoriza essa metade cheia que você tem. Rabotai, eu preciso contar para vocês uma história que eu vi a semana passada, o Meiler Biderman, ele contou uma história muito bonita do Rav Shach. Eu queria contar para vocês essa história. O Rav Shach contou, uma vez veio para o Rav Shach um bachur yatom, um órfão que não tinha pai, e ele veio pedir chizuk para o Rav Shach, lechazek ele, dar chizuk para ele. Então o Rav Shach falou para ele sentar e falou para ele, eu vou te falar uma coisa, eu também era yatom na tua idade. O Rav Shach em Vilna, na Lituânia, ele era um bachur na yeshivá, também não tinha pai, era um yatom. Contou o Rav Shach, quando ele estava na época de Shiduchim, então falaram Shiduchim para ele, normalmente um menino bom da yeshivá, um bachur bom da yeshivá, em Shiduchim, Como hoje em dia também a gente sabe, então as pessoas querem esse menino bom, então os sogros ricos, eles dão um dote bonito para o menino, ou dão um apartamento para o menino, era requisitado o menino e tudo, então o menino bom da yeshivá, ele sai, ele faz um shidduch, fora que ser uma boa menina, boa família, ele ganha dinheiro, ganha um apartamento, né, assim. Então, o Rav Shachar era um ótimo bachur, mas como ele não tinha pai, ele não tinha quem que negociasse para ele apartamento, essas coisas. Então ele fez um shidur simples, um shidur sem apartamento, sem dote, uma menina boa e pronto, acabou. Ele não tinha pai para negociar para ele no shidur, contou o Rav Shach. Aí quando ele voltou para a yeshivá do shidur, que estava noivo, os amigos dele perguntaram para ele: Nu, 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 quantos apartamentos? Quantos apartamentos? Né? Então ele falou: não, nenhum apartamento, não ganhei nada, não ganhei nada. Ele, o quê? Você está louco? Um menino como você tem dois apartamentos, não só um apartamento. Ele contou que os amigos dele, olha que incrível são as coisas, tinha aconselhado ele largar o Shidduch por causa disso. Como que ele fez um Shidduch que não deram nenhum apartamento para ele? Mas ele não largou o Shidduch, ele continuou na dele e casou. Contou o Rashar que logo depois do casamento dele, ele morava em Vilna. Começou um zoom-zoom que Hitler, os nazistas e Yimach Shemach vão entrar na Lituânia, vão entrar em Vilna. Vão entrar em Vilna. Os judeus começaram a ficar com medo. Começaram a ficar com medo. Segunda Guerra Mundial. E aí, o que aconteceu? As pessoas que não tiveram apartamento, não estavam conectadas com Vilna, logo fugiram de Vilna. Fugiram? Por que não? As pessoas que tiveram apartamento e não queriam fugir, porque como assim? Tem um apartamento aqui, como que eu vou fugir? Ficaram lá e Hitler, Yimach Shemach, entrou em Vilna e matou todo mundo. Falou o Rav Shach para esse menino: você está vendo? Eu era um Yatom também, eu achei que é ruim para mim, ninguém não negocia para mim apartamento, ninguém não. Mas a verdade é que, ao contrário, isso foi bom. Se eu tivesse apartamento, não sobreviveria. Isso que eu não tive apartamento fez com que me salvei. Rabotai, asali kol tzorki. Hashem dá para a gente tudo que a gente precisa. Quando Hashem não dá apartamento para a gente, também é a nossa tzorech, também é o nosso tzorech. Hashem sabe. Então, mesmo que a metade vazia do copo, a gente pode falar asali kol tzorki, isso também é o tzorech da gente. Muito bem, então isso é a primeira malach que eu queria falar para vocês. Como que Korach, o que Moshe Rabbeinu cobrou de Korach, que ele quer mais? Se todo mundo quer mais, é normal que queira mais. A resposta é: a pessoa pode querer mais se ele valoriza o que ele tem e ele quer mais. Isso sim. Mas a pessoa que não valoriza o que ele tem, primeiro valoriza. Isso falou Moshe, valoriza o que quer dizer Levi. E se você não sabe valorizar, Miken, o problema está com você. Você não sabe a grandeza, o valor de ser um Levi, certo? Isso é o primeiro chato aqui. Mas tem mais um chato que eu queria falar para vocês. Que os Barei Mussar, eles falam, muito importante também. Olha só, Rabotai, não tem nada de errado a pessoa querer mais. Em Ruhaniut, crescer, ser mais Levi, ser Kohen, ser mais Tzadik, ser mais Tamid Chacham, nada de errado, ao contrário. Contanto que não é às custas de outras pessoas. Se é às custas de outras pessoas, é muito errado. É falta de Midot. Então, assim, se eu sou Levi, eu quero ser Kohen, muito bonito. Eu quero ser mais do que Levi, quero ser Kohen, muito bonito. Contanto que eu não tiro nada de ninguém, eu não atrapalho nada a ninguém com a minha ambição de querer ser mais. A pessoa está trabalhando, a pessoa está trabalhando, ganhando dinheiro. Ela quer ganhar mais dinheiro? Qual o problema? A pessoa está estudando Torá, ela quer ser mais Talmid Chacham. Qual o problema? Não está atrapalhando ninguém. Korach, ele queria ser Kohen. Qual o problema? Porque já tinha alguém que era o Kohen Gadol. Aaron era o Kohen Gadol. Então, essa ambição de Korach de ser Kohen seria às custas de Aaron a Kohen. Tirar a Kehuná de Aaron e dar para Korach. Isso é muito errado. Isso é falta de Midot. A pessoa não pode querer crescer e ser mais Hashum, ser mais a Hesbon de uma outra pessoa. Vocês conhecem a história? Isso os Balei Mussar, eles falaram muito sobre isso, né? Os Balei Mussar, o Rebbe Sol Salanter, uma vez. Vocês sabem que existe uma inhá muito grande da pessoa lavar a mão, quando tem que lavar a mão, quando sai do banheiro, quando lava a mão para pão, lavavamo com muita água, não economizar a água, não economiza água. Assim que é. E o Rebbe Yisroel Salanter, o mestre de Mussar, ele jorrava água na mão dele quando ele lavava a mão. Muito, muito. Uma vez ele era convidado, ele foi numa cidade de Shabbat, foi convidado na casa de alguém sexta-noite, e viram que ele lavou a mão com muito pouca água, só quanto precisa, só quanto precisa. Aí perguntaram para ele depois, por que você sempre se jorra água? Então ele falou assim, é verdade, eu sempre costumo lavar com muita água, mas daqui eu percebi que essa água, naquela época, era botar, não tinha torneira que você abria e a água saía. Trazia uma água do poço para dentro. E ele viu que era uma mulher almaná, que era que trazia a água para lavar a mão. Então ele falou assim, eu vou lahmi netilat yadayim, usar muita água às custas daquela mulher coitada que tem que schlepe, tem que carregar a água para mim? Isso não, isso não. Eu posso ser frum, eu posso ser... No meu resbon, sim. Mas no resbon daquela mulher, eu não quero ser frum. É isso aí, Rabotai. Essa segunda resposta para Kushá, que o mundo pergunta, como as que Moshe Rabbeinu cobrou de Korach que ele quer ser também correr? Claro, todo mundo quer ser mais. Pode se querer ser mais, contanto que não é às custas do outro. Aqui seria às custas de Aaron HaKohen. Isso não existe, esse direito da pessoa querer ser mais e ser frum. Eu quero ser mais e as custas que vão tirar do outro, isso está muito errado. Rabotai, para terminar, sobre Korach, né? Quero terminar o assunto de Korach, eu quero falar para vocês mais uma última mensagem que eu tiro dessa paraxá. Não sei se todo mundo vai entender isso aqui. As pessoas que são, acho que, mais velhas de 50 anos já vão entender. Quem viveu um pouco da vida já entende isso. Eu penso muito sobre isso, eu quero falar para vocês. Vocês sabem que a paraxá começa... Vaikar Korach. Korach pegou. É o começo da paraxá. O que que ele pegou, Korach? O que que ele pegou? A Torá não fala. A Torá não fala. É interessante isso. Quem viu na Tuchumash, Vaikar Korach, o quê? Não está escrito nada. ויקח קורח בן ניצר, בן כהב, בן לוי, ודתן, ואבירם, בני אליאב, ואון בן פלט. אוקיי כניס פגרם. התורה לא פעל אוקיי, אסטרנו לתת, אה? איתון תיבריוס פירושים. און פירוש, אה, אורה שלי הספליקה, כי אלי פגעו גרופו דלי. אלי פגעו הספסוס פראלי. אלי ז'ונטו הספסוס, פרוטימי דלי. אלי פייזו טימי דלי. ויקח קורח כניזר אלי פגעו הספסוס. No Midrash, fala um pshat, que Vaikach Korach, quer dizer, ele pegou aquele talit, lembram? Que aquela famosa, que ele veio falar para Moshe Rabbeinu, é um talit que todo ele é azul. Não, tem que ter o fio azul de Tchelet, não tem que ter. Então ele trouxe, Vaikach Korach, ele pegou aquele talit azul. Tem vários pirushim, o que quer dizer Vaikach Korach? Mas tem mais um pirush, Rabotai, que eu costumo falar, e prestem atenção. Vocês sabem que o Midrash fala aqui, o Midrash traz um passuk em Mishlei. No fim de Mishlei tem um passuk que diz o seguinte, Shlomo HaMelech ele fala, Atz lehashir lo yinake. Atz lehashir quer dizer, em português, a pessoa que está com pressa para ficar rica. Está com pressa para ficar rica. Atz é pressa, tá? Alef tzadik, pressa. Lehashir para ficar rica. Uma pessoa que está com pressa para ficar rica, e ela, para ficar rico rápido, Rabotai, só tem um jeito, roubando, enganando. Essa pessoa que está com pressa para ficar rica, ela não tem tempo, não tem paciência para ficar rica, normal. Loyinake, no fim ela vai perder o dinheiro dela. Assim fala Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech está falando de riqueza de dinheiro lá, está falando sobre isso. Mas falam os Balei Mussar que em tudo é assim, Rabotai. A pessoa não tem que, aos poucos, assim é também o Ruhaniyut, assim é também tudo. A pessoa não pode querer rápido, eu quero fazer assim, eu vou... Não, não, não. Aos poucos, com paciência, vai ficar rico, aos poucos, vai ficar religioso, aos poucos, sabe? Falam os Balei Mussar, Rabotai, um voto muito profundo. Ouçam agora que eu vou falar para vocês e pensam nisso. A pessoa não pega nada. Dão para a pessoa. A pessoa não pega nada. Ninguém não pega nada. Hashem dá para a pessoa. A pessoa que tem nachat, Rabotai, É Hashem que dá para ela a nacha dos filhos. A pessoa que tem dinheiro, Hashem que dá o dinheiro para a pessoa. Vocês sabem que no Agadá Shel Pesach, eu sempre percebo, a Agadá fala lá, e a Abraham, Hashem deu para Abraham, Yitzhak, Hashem deu para Yitzhak, Yaakov, é o Lashon da Agadá. A gente não pega nada, a gente não faz nada, Rabotai. Hashem dá para a gente. Nós temos que fazer a coisa certa e esperar que Hashem dá para a gente. E se Hashem não dá para a gente, é porque é bom para a gente que ele não dá, senão ele daria para a gente. Mas ninguém não pega nada aqui nesse mundo. Hashem dá, tem que fazer e esperar que Hashem dá. Isso foi o problema de Korach, Rabotai. Vaikar Korach. Korach pensou que se pega aqui, se pega coisas. Korach pensou, eu vou pegar o Kahuná, eu vou pegar. Não se pega, aqui não se pega nada, tem que esperar darem para você. Se Hashem achar bom que para você isso é bom, ele vai dar. A pessoa tem que ter dinheiro, a pessoa tem que trabalhar. Não estou falando que não tem que trabalhar, mas tem que trabalhar e esperar que Kadosh Baruch Hu dá a brachá para ele, que ele vai ter a brachá e vai ter a riqueza dele. Nacha dos filhos, shiduchim. Quem já passou por shiduchim dos filhos, sabe? Está aqui sentado uma pessoa nesse shiur que me falou já várias vezes, cada shiduch que passa, que ele casou mais um filho, ele vê como a gente não faz nada. A gente não faz nada. Hashem dá pra gente, o Shiduchim Hashem dá pra gente. A Parnassá, você sabe que agora na época de pandemia, eu estou em contato com vários alunos, e Bogrim, ex-alunos, converso com todo mundo, pergunto como que está indo agora. Cada um tem a sua, incrível, como Hashem faz. Está difícil, mas Baruch Hashem, eu tenho isso que está me ajudando. Baruch Hashem, tem isso que está me salvando. Cada um tem o seu, isso que está salvando ele. A gente não pega. Eu preciso contar para vocês uma história rápida para terminar aqui. Vocês sabem que eu tenho um aluno que mora nos Estados Unidos, uma família muito bonita, muito, uma pessoa muito boa. E alguns anos atrás, ele é brasileiro, é meu aluno aqui do Brasil, e ele veio visitar a família, e uma vez, Motzei Shabbat, às 11 da noite, ele me liga, Rabino, eu preciso falar com o senhor. Eu falei para ele, olha, eu estou me preparando para o shiur de amanhã. Eu estou meio, pode ser outro dia. Ele falou, não, amanhã eu viajo de volta para os Estados Unidos. Eu preciso falar urgente, 15 minutos. Eu falei, tá bom, vem. Às 11 da noite, 11:15, ele chega em casa e ele me fala o seguinte. Ele estudou comigo alguns anos na Yeshiva e tinha uma coisa que ele não concordava comigo. Eu falava muito sobre isso na Yeshiva e ele achava que eu estou errado. Eu sempre falava para os alunos que Parnassá é Minashamay. A pessoa tem que trabalhar, tem que fazer o que tem que ser feito, e depois pedir para Hashem para mandar a brachá. Mas não depende de quanto a pessoa trabalha, não depende de que faculdade que ele vai fazer, não depende disso. Tem que fazer, mas Hashem que dá a panassá. E eu falava isso muito, eu falo isso muito para os meus alunos, porque eu sei que no mundo parece diferente. E aquele aluno falou para mim que ele, quando eu falava isso, irritava ele, porque ele falou, como assim? A gente vê que as pessoas ricas trabalham muito, eu estou errado. E ele viajou da minha yeshiva, nunca me falou isso, que ele estava irritado. Passaram-se anos, ele casou, está trabalhando, e ele me contou que ele fez um dinheiro, colocou na bolsa, perdeu. Aqui, ali, até que ele chegou à conclusão, hoje ele tem mais que 30 anos, como que eu estava certo? Ele falou que a pessoa pode trabalhar muito, pegar o dinheiro dele e colocar num lugar, perder o dinheiro. Trabalha aqui ela vai ganhar, aqui. Não adianta, não depende de quanto a pessoa trabalha. Rabotai, isso que eu estou falando agora para vocês. A gente não pega nada. A gente não pega. Tem que esperar Hashem dar para a gente. Nós temos que fazer e Hashem dá. Korach fez esse engano. Korach, ele pensou que a gente pega. Vai ikar Korach. Se pega. Não se pega. Não se pega. Você faz o que tem que ser feito? Se Hashem dá, então, Baruch Haba, muito obrigado. E se Hashem não dá, é sinal que não tem que dar. Moshe Rabbeinu sabia disso. Aaron HaKohen sabia disso. Korach não tinha entendido isso. Ele pensou que se pega aqui nesse mundo. Eu acho que é uma mensagem importante. Assim, nesse mundo não se pega nada. Hashem dá. Hashem dá. Tem que fazer o Estadlut e tem que pedir para Hashem dar. E se Hashem dá, ótimo. E se Hashem não dá, é sinal que é melhor para ele não. Rabotai, terminamos esse ciclo de Shiurim aqui. Eu agora vai entrar em julho nas férias. Vamos voltar a Bedat Hashem no fim de julho de volta. São coisas importantes para refletir, para pensar. A gente tira esse Shiurim aqui. E de novo, eu gostaria muito que essa midá que eu falo para vocês, que vocês gravem para sempre. Lembrem de mim com isso, tá? Do Rabino Ari. Valorizar. Vocês têm uma esposa em casa, valorizar a esposa. A esposa tem um marido em casa, todo mundo tem qualidades, tem pontos positivos. Valorizar o que a gente tem, trabalhar para isso. Tem que trabalhar com mussar, com reflexão. Vocês vão ver, valorizando o que a gente tem, tudo que Hashem dá para a gente, vamos ser mais felizes, vamos agradecer mais a Hashem, sentir que nós temos que mais agradecer a Hashem mesmo. Vocês sabem que, só para terminar com uma história rápida, uma vez uma pessoa veio para o Rabino, falou para o Rabino: Rabino, eu tenho uma filha de 23 anos, 24 anos, eu não sei o que fazer, estou desesperado, Shiduchim. Aí o Rabino fala para ele: ah, você tem uma filha? Que bom, você tem uma filha. Você já agradeceu a Hashem que você tem uma filha? Que bom, que bom. Tem pessoas que não têm filha. Ah, você casou? Você casou? Tem pessoas que não casaram. E o Rabino começou a chamar a atenção dele. Quantas coisas você... Primeiro agradece a Hashem que você casou, que você tem filhos, você tem uma filha. E agora, é verdade, tem que agora pedir para Hashem para achar um filho para essa filha. Mas não esquece de valorizar que você tem uma filha, que ela tem saúde, que você casou. Vamos trabalhar em cima disso, valorizar o que a gente sim tem, tá bom, Rabotai? Boas férias para todo mundo, muita saúde. Esperamos esse mês poder voltar para a sinagoga. Temos quarta-feira uma reunião com a federação, os rabinos aqui, para a gente poder abrir a sinagoga de novo. Somos muito esperançosos que esse mês poderemos voltar para a sinagoga com muito cuidado, é claro. Vamos ver. E que todo mundo tenha ótimas férias e muita saúde e tudo de bom, Rabotai. Chazak Baruch Shkoyach.